Eu queria, então, me comentar aqui sobre... Eu acho que as sugestões suas, senador Luiz Henrique, sobre esses dois painéis, um sobre a Amazônia e outro sobre a realidade do semiárido, excelentes sugestões, muito boa, muito bem-vindo, porque, inclusive, sexta-feira eu tenho uma reunião preparatória do Fórum Mundial, eu vou encaminhá-la lá aos organizadores. O MCTI participa como um dos organizadores, mas ele não é o único. Tem a Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, e várias organizações internacionais. Eu acho que não terá dificuldade nenhuma em fazer isso. Um painel com especialistas de regiões áridas, né? Como é que trata a seca. Vai ser uma boa chamada aqui para alertar sobre essas questões. E o programa, que eu concordo plenamente, que nós temos que ter uma visão especial sobre um programa especial de ciência e tecnologia para o Nordeste. Isso aí é um compromisso que o nosso grande amigo Ariosto Holanda já nos comprometeu lá, a mim e o doutor Elias, que é o nosso secretário executivo. Eu agradeço aí e fico satisfeito com a sua visão sobre a transversalidade na atuação do MCTI. Isso, eu compartilho da sua ideia e defendo isso fortemente, de que é assim, através dessa ação transversal, ação de parceria com todos os outros setores, é que a gente pode mostrar a importância. Eu digo para os meus colegas cientistas, nós queremos que a sociedade nos reconheça exatamente trabalhando na ponta com toda essa, exercendo essa transversalidade, e é mostrando que ciência tem um valor específico, né? Sobre terras raras, quem me alertou, logo que eu cheguei no Ministério, recebi uma visita do senador Luiz Henrique falando sobre terras raras, que eu imediatamente encampei, né? E nós estamos, está ainda para ser, eu acho que já foi definido que vai ser um programa financiado, um primeiro estabelecimento de rotas tecnológicas para terras raras. Mas quando eu falo aqui em materiais, por exemplo, materiais nanotecnologia, é o grande projeto nosso aí na área de materiais. Mas terras raras vem junto com isso. É uma política de materiais que nós vamos ter lá. E nós queremos, a partir desse estabelecimento, dessas rotas tecnológicas, que está sendo... O Elias, que me corrija aí se eu estiver errado, mas está sendo contratado no Ministério, a instituição para desenvolver essas rotas aí, então ele está entrando aí no caminho dos materiais. Eu acho que nós não poderemos perder essa oportunidade aí de materiais. Ainda ontem, lá em São Paulo, o lançamento lá do Inova Energia, teve a palestra inaugural da coisa, foi sobre um cientista da IBM falando sobre quais são o futuro, quais são os grandes itens do futuro. E ele colocou essa questão de materiais, argumentou muito bem que é fundamental para as empresas, estava falando para os empresários, né, na área aí de sistema elétrico, né? Materiais serão um desafio crucial. Terras raras é fundamental para todas as tecnologias aí, para o desenvolvimento das tecnologias de informação, né? E muitas outras. Então, é fundamental que a gente entre isso e não perca o bonde aí, né? Emendas para parques tecnológicos. Eu pediria ao Elias que me dissesse por que não foi executada essa emenda. Ele é o nosso executor de emenda lá, senador. Mas eu acho que é uma questão de negociação lá na Casa Civil, né? Ou na Secretaria de Relações Institucionais, porque essa coisa não chegou ao Ministério. Nós não tivemos autorização para executar a emenda. Estou enganado, Elias? Estou certo. Então é algo, um poder maior que se levantou aí e não nos permitiu executar isso. Senador, essa questão dos royalties, eu acho uma ideia muito boa. Isso tem algumas previsões já, né, de possibilidade de pagamentos, né, para a participação de pesquisadores, mas prêmios por pesquisa que tenha... existe prêmios também para pesquisa fundamental. Tem muitos prêmios aqui. Nós ainda não instituímos um prêmio com pagamento efetivo, né, para pesquisa. É uma boa sugestão. Eu... acho muito, o senhor sabe que eu sou um homem da ciência aplicada. Quero ver a ciência funcionando em benefício da sociedade e da área produtiva. Portanto, isso aí é uma boa sugestão que eu encampo. Senador Raup, o orçamento nunca é suficiente para aqueles sonhos que a gente tem, né? E a gente está sempre reclamando dos orçamentos. Mas eu lhe digo o seguinte, naquela evolução do orçamento do MCTI, nós vemos ali uma evolução altamente positiva. Nós tivemos um grande crescimento durante o governo Lula. E a questão do aumentar o orçamento de ciência e tecnologia, durante muito tempo, esteve associada à questão de usar plenamente os recursos do FNDCT, que eram sempre contingenciados, por razões aí da política econômica, né? Eram contingenciados por uma série de razões, e o presidente Lula foi o primeiro presidente que prometeu descontingenciar esses recursos do FNDCT. O que ele fez só no seu último ano de governo. No último ano, 2010, é que ele foi plenamente executado. Então, naquele gráfico que eu mostrei aqui, aparece um orçamento crescente até 2010. Depois, no primeiro ano do governo da presidenta Dilma, teve uma queda devido houve contingenciamentos justificados aí pelos equilíbrios macroeconômicos, agora retomam novamente. E eu queria dar um depoimento. Eu acho que com essa incorporação desse financiamento à inovação, nós nunca tivemos um orçamento, e nunca nem reivindicamos, nós, eu quero dizer, a comunidade científica, um orçamento desse tamanho. Ele só aconteceu pelo nosso envolvimento e responsabilidade que estamos tendo com relação a esse programa de inovação. Quando veio o I para o nosso Ministério, com essa ação de transversalidade também, é que chegou esse orçamento. E eu acho que isso aí vai ser agora definitivo. Porque uma vez incorporando o mundo empresarial como clientela do Ministério, eu imagino que nós teremos muito melhores condições de sustentar esse orçamento e até ampliá-lo, né? Agora a clientela é a comunidade científica, mais a comunidade empresarial e inovadora, que eu acho que para o futuro da nossa indústria, o futuro do nosso sistema produtivo, é fundamental que eles incorporem de vez a questão da inovação nas suas atitudes e nas suas políticas, né? Então, nós temos boas perspectivas. É a visão otimista de que nós vamos... mas eu acho que o que esses orçamentos que estão alocados para hoje em dia para a ciência e tecnologia e para a inovação são suficientes, respondendo claramente a sua pergunta. Eu acho que eles são suficientes e isso é inusitado. Inusitado. Eu acho que o desafio aí se inverte, às vezes, viu? O desafio se inverte. Por causa dessas questões colocadas aqui pelo senador Luceno e por todos, a questão de burocracia e dificuldades e tudo isso, a pergunta agora é a seguinte: será que nós teremos capacidade de executar? Eu vou fazer das tripas o coração para executar esse orçamento, senador. Está entendendo? Eu acho que essa resposta eu tenho que dar daqui a 2 anos, no final do ano que vem.
E eu espero, ministro, que o presidente acolha a sua disponibilidade e uma demonstração desse compromisso de, sempre que possível, vir aqui demonstrar o monitoramento e como anda exatamente essas
Perfeitamente.
Ações.
Estaremos completamente transparentes aí nesse monitoramento. Por favor. Outra questão colocada aqui pelo senador Valdir é que é o incentivo à contratação de mestres, doutores. Temos essa política, incentiva a contratação. E já é antiga, o CNPq executa isso. Aquelas bolsas sistema RAE, que não sei exatamente o que significa essa sigla, mas é um sistema que coloca pesquisadores com bolsa, paga bolsa para pesquisadores atuarem, terem a sua atuação. Assim como paga um pesquisador para ter uma atuação profissional dentro da universidade, paga também na empresa. E é um bom valor aí, eu tenho a impressão até que eu disponibilizei aqui, dados aqui, sobre o que a gente pretende para o futuro. Isso a gente faz há bastante tempo. O que nós estamos querendo agora é que os pesquisadores... Você sabe que bolsa é algo que começa e termina, no máximo 2-3 anos. É para, vamos dizer assim, para estimular a empresa a ver como é que ela pode se beneficiar daquele trabalho, daquele profissional, né? Mas ela tem que, para aquilo ser permanente, tem que tomar a decisão e tem que ser viável economicamente essa contratação, de ter essa colaboração lá. Isso nas empresas internacionais, isso é muito comum, claro. Nós esperamos que todo esse movimento pela inovação leve a isso. É por isso que a gente criou esse portal de colocação dos egressos do Ciências Sem Fronteiras nas empresas brasileiras. A gente está dando preferência à colocação nas empresas do que nas universidades, já que na universidade já tem um sistema tradicional aí de incorporação dos cientistas na universidade, que estamos criando isso agora, experimentando isso no Ciências Sem Fronteiras. Mas nas empresas internacionais isso é um lugar comum, isso é o que acontece sempre. Aliás, com relação a dar exemplos, eu acho o seguinte: inovação, nós temos que ter exemplos aqui também de empresas, que nós temos exemplos aqui no Brasil de empresas que fazem inovação, óbvio, né? Tem umas que só se dedicam a isso, como a Embrapa, por exemplo. Tem outras que criam inovação e tiveram sucesso no mercado, como a Embraer. A Petrobras tem um sistema de financiar pesquisa e mandar pesquisa em certas áreas de interesse da empresa, sempre atualizadas, e quando tiver que desenvolver uma solução tecnológica, usa isso, capitaneado pelo CEMPES, o Centro de Pesquisa da Petrobras. Ela tem a tradição e tem feito isso. Nós conseguimos buscar óleo em águas profundas com grande contribuição da pesquisa nacional, das instituições de pesquisa nacional, dentro desse modelo operado pela Petrobras desde que foi criada, praticamente. Tá certo? E cada vez mais eles investem neles e pela lei do petróleo fora de lá também. Mas as empresas internacionais dão grandes exemplos. Não é por menos que nós colocamos como na agenda da política do Ministério uma ação junto às grandes empresas internacionais que operam no mercado brasileiro, que eles estabeleçam centros de pesquisa e desenvolvimento no país. Só na área de TICs, por exemplo, de tecnologia da informação e comunicação, nós atraímos 3 das maiores empresas do mundo: a Microsoft, a Intel e esse Big Data aí, como é que chama? MSC, né? MSC, que trabalha com esse Big Data, que é uma nova tendência aí na computação no mundo, né? E que essa é a maior empresa que trabalha com Big Data, está estabelecendo. Tem 600 milhões que essas 3 empresas investiram nesse ano, no final do ano passado para esse ano, estabelecendo centros de P&D aqui no Brasil. Esse sabe fazer, eles podem ser exemplo para as outras empresas. Nós temos empresas que sabem fazer, empresas privadas, está aí o exemplo da Natura, por exemplo, está certo? Aquela de Suzano, de papel, celulose, é uma empresa altamente inovadora, e tem exemplo dessa internacional. 3M é uma empresa estabelecida no Brasil, que tem um centro de inovação, um centro de P&D aqui importante. Quer dizer, no momento que eu acho que essas empresas internacionais têm que ter uma participação ativa. Para elas, o processo de inovação é mais rápido, porque elas fazem. Então, trazer a pesquisa deles para cá, empregando, eles vão empregar todos esses centros de inovação que eu estou falando. Cada um emprega mais ou menos uma média de umas 100 pessoas, né? Uns 100 pesquisadores que eles vão empregar com esse investimento. São 3 centros que estão se estabelecendo no Rio de Janeiro. Isso é uma outra coisa que eu tenho observado. Eles preferem sempre se instalar no Rio de Janeiro. A GS instalou no Rio de Janeiro, a IBM instalou também centro de pesquisa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o grande atrator dessas empresas internacionais para fazer P&D. A participação lá, o esforço que o governo do Estado e o governo do município fazem para atrair essas empresas é muito grande. Então, a gente ajuda, mas quem está levando tudo é o governo do Estado do Rio de Janeiro. A gente deveria fazer mais esforço para atrair empresas internacionais para outros estados. Nem para São Paulo a gente tem conseguido bater esse recorde do Rio de Janeiro na atração. Nem São Paulo tem conseguido competir com o Rio de Janeiro aí. Então, isso eu acho uma coisa muito boa. Eles empregam pesquisadores, eles mostram como é que se opera essa coisa de fazer pesquisa para a empresa se desenvolver, cria uma cultura, ajuda a criar uma cultura importante. Isso junto aos grandes exemplos que a gente tem aqui, tanto privados como públicas, empresas públicas, eu acho que a gente vai ter aí uma situação boa para o futuro. Então, vai vir benefício de criar um ambiente para a gente desenvolver esse programa em nova empresa. Uma última questão aí, questão da participação privada. A participação privada, como é sabido aqui no Brasil, é baixa, né? Se você olhar o perfil dos investimentos, que anda aí pela casa de 1,3% do PIB, está sendo investido em ciência e tecnologia, o investimento privado é maior do que o investimento público, é maior que o privado. É algo assim, é uma boa diferença. Eu acho que esse programa Inova Brasil, no que se refere a crédito, vai ter um impacto aí. É difícil fazer as contas nesse momento, tá certo? Mas esses 20 bilhões de créditos estão sendo injetados aí, e que eu tenho certeza que as empresas vão tomar esses recursos, tá certo? Isso pode ter um impacto aí, mudar essa... Não digo que vai alterar o quadro, mas que vai diminuir a diferença entre um e outro. Porque aí, nessa contribuição do empresa pública, está também a contribuição da Petrobras, que é muito grande. Petrobras é uma grande empresa, é um grande investimento que se faz, e também na área de pesquisa. Então, a contribuição da Petrobras no investimento público é importantíssima. Mas eu acho que esse negócio aí do Inova Empresa vai ajudar aí a diminuir essa diferença. Então, são mais ou menos essas colocações em resposta aí às colocações do senador.
Muito bem. Nós temos ainda mais três intervenções, que é do senador Aníbal Diniz, do Flecha Ribeiro e do senador Eduardo Amorim.
Presidente, me permite pela ordem. Ainda tomando a intervenção do ministro Cícero Lucena, eu gostaria de assinalar o seguinte, que essa política é uma política de continuidade. Né? Tem aí a participação fundamental do ministro Aloysio Mercadante e continuou praticamente sem solução de continuidade alguma com o ministro Marco Antônio Raube. Né? Efetivamente, para esse programa se efetivar com êxito que eu imagino que pode se efetivar, eu entendo que é muito importante a continuidade do ministro Raup à frente do Ministério, porque ele será o grande propulsor das ações que vão dar efetividade ao programa. Mas eu gostaria só de pedir um esclarecimento à Vossa Excelência. Como a emenda não foi empenhada, o Ministério tem condições, dentro desse mega programa, de compensar os centros de inovação, as incubadoras industriais de Santa Catarina, com recursos próprios?
Com certeza, senhor. Porque nós estamos agora dentro do... O senhor notou aqui na documentação que eu apresentei aí, nos slides que eu apresentei, tem um programa especial para apoio a parques tecnológicos e incubadoras. E todos esses parques de Santa Catarina estão em parques que já têm um bom desenvolvimento. Eles vão estar voltados para parques emergentes. Né? Um primeiro edital que se fez aí foi para parques já estabelecidos, onde o parque... pelo menos um lá em Santa Catarina foi beneficiado, mas agora esses parques emergentes vão ser beneficiados por esses recursos que estão alocados numa nova empresa, com certeza.
Não esqueça a Paraíba, ministro.
Não, a Paraíba tem a Paraíba, especialmente Campina Grande, é uma boa tradição tecnológica e eles têm tido apoio. Aliás, uma coisa que eu queria dizer para Vossa Excelência é o seguinte: sistematicamente centros tecnológicos e científicos no Nordeste têm tido bastante apoio, mas são isolados, esse aqui é o ponto, né?
O senhor sabe Campina que Grande um é um, que
Recife entrou. É outro, a Universidade de Pernambuco tem muito apoio dos programas federais, a Universidade Federal do Ceará também.
Quem lida com universidade e tecnologia se lembra de Linaldo Cavalcante.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Tanto contribuiu.
Sem dúvida nenhuma.
Vossa Excelência, senhor ministro, eu só gostaria de dar uma informação de que essa política toda do Inova Santa Catarina prevê uma articulação dos parques tecnológicos com o CERT, que é presidido aqui pelo professor Carlos Schneider, que é a única instituição brasileira que é parceira do MIT. Né? Foi lá que foi concebida a urna eletrônica, dentre outras tantas inovações importantes desse país.
Eu conheço o trabalho do CERT, sou um grande admirador, e o CERT também tem tido apoio razoável aqui também da política de ciência e tecnologia, mas tem que ter mais ainda. Agora vai ter mais condições.